Husband is coming.
Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
Da outra. Jovem Pan.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way.
cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
I don't think I could love. tarde aqui na Pan. E acabou uma atrás da outra.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software. Tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos. Criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ligada em você.
95,9.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, Pague Menos todo dia.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan. Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Esta é a Jovem Pan. Number.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Ligada em você.
95,9.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19-98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan.
que você quer ouvir, tá na Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show. Hoje, você sabe, é quarta-feira, está no meio da semana e a gente está chegando com tudo para você ficar bem informada, bem informado. Eu logo te pergunto. É a primeira pergunta que eu quero te fazer. Como é que está a sua situação financeira nesses últimos 6 meses? Melhorou ou piorou? Ou ficou tudo na mesma? Eu estou te perguntando porque tem uma pesquisa recente mostrando que 42% dos brasileiros estão reclamando da vida financeira. A situação está pior. E para você, conta pra gente. Você que está em casa, no carro, no trabalho, dando carona maravilhosa aí pelas ruas do Brasil, do mundo. Cuiabá, um grande abraço, pessoal do Mato Grosso, audiência enorme por aí. A gente vai falar sobre isso aqui, a questão da percepção da vida financeira ter piorado. A gente vai falar também sobre as polêmicas da política, o aumento do arroz e feijão de todo dia e, claro, segurança pública. Aí não precisa nem de pesquisa, né? Porque a sensação de impunidade e de medo é enorme. Eu vou apresentar o nosso sofá de hoje, mas antes eu quero começar com essa imagem. Vou te falar para você que está no rádio, está viralizando nas redes sociais. A gente fala que não é para reagir, ok, a um assalto, mas uma motorista escapou de um assalto e atropelou os criminosos. Muito bem feito. Câmera de segurança registrou esse movimento. Gente, segunda-feira... 3 da tarde. Segunda-feira, às 3 da tarde. Abordagem dos assaltantes. Não tem paz mais nesse mundo? A abordagem aconteceu quando o carro chegava a uma residência. E aí, o que, que aconteceu? Ela vê essa aproximação e parece que meio assim atrapalhada, de forma meio trôpega, ela dá ré e acaba derrubando a moto. Bem feito? Não é para reagir. Mas, gente, é muita indignação. É muita indignação. A gente mostra aí os dois homens saindo da moto, usando um colete, parecendo que são entregadores. Como sempre, né? A motorista permaneceu no carro, que também parece que não era prova de bala. Os dois homens descem da motocicleta, percebem a aproximação do suspeito e aí sim, ela engata a marcha ré. Eu tô em dúvida se foi de propósito ou se foi no susto. Eu tô em dúvida. Porque fica parecendo, se fosse para ser de propósito, que ela amassasse a moto de vez, gente. Vamos lá para o sofá. Quero ouvir você, Michele, que chegou assustada. Gente, o pneu da doutora Michele estourou quando ela vinha para cá. Então pega essa adrenalina e me responde. Você faria o mesmo também?
Nossa, com certeza. Assim, eu acho que é muito difícil a gente saber como que a gente vai reagir numa hora dessa que a gente está prestes a ser assaltado, que a gente percebe que está numa situação de perigo. Tem pessoas que podem paralisar e tem pessoas que, às vezes, no susto, podem fazer como ela, dar ré e conseguir sair, graças a Deus. Mas é muito difícil saber como a gente vai reagir na hora. Se possível, eu com certeza atropelaria e se fosse um assalto de frente também. Não, porque é legítima defesa,
você atropelaria?
Né? Não,
mandava
como,
ver.
Como legítima defesa.
Olha. Eu vou te dizer, parabéns, viu? Pena que a senhora não atropelou mais. Tinha que ter passado de cima da moto, da perna, pra ver se um vagabundo desse não assaltava mais ninguém na vida. Porque se desse chance, bobear, tivesse com uma arma, tinha atirado na motorista. Então fez e fez pouco ainda.
Me parece, doutora Priscila, que não tínhamos ali um vidro à prova de bala, né? Porque ela não brinca em serviço, não. Ela dá ré e vai embora, né?
Mas eu acho que foi acidental. Não foi porque ela quis. Ali percebe-se que ela...
Foi no susto.
Ela dá ré, porque se ela realmente quisesse, ela teria feito um strike, né, neles ali. Mas eu acho que na hora... Quando que ela percebeu? Na hora que o que desembarcou, chegou na janela. Aí ela vai... Dá ré e acerta apenas um deles.
E é bandido pé rapado. É uma cebosa. Ela foi lá no Recife, lá no Embiribeira. Porque é o seguinte, depois a moto nem pega. Moto ruim também. Era pra dar uma esfregada ali pra trás. E vai de novo,
nem
e vai de novo.
Não consegue ligar a moto, né?
Não consegue ligar. Você que é motoqueiro, Henrique.
Não, poxa, é complicado ali pra motorista. E é perigoso fazer essas coisas, né? Tudo bem que a doutora falou que atropelaria, mas tem um risco grande dos bandidos fazerem algo contra você. Reação
por isso,
não for
eu gostaria.
Eficiente o suficiente.
Você tá meio protegendo os criminosos
Eu acho que ele tá preocupado se não machucou.
Não,
os nossos criminosos,
né? Dela, da ré, ótimo, maravilhoso, fugiu do assalto, perfeito. Agora tem que tomar cuidado porque é perigoso pra vítima, né?
Sim, exato, eu acho que tem que tomar muito cuidado.
Os criminosos, ok.
Mas bom, como não deu nada, mais uma vez, que cena bonita de se ver, né? Já que a gente não tem uma segurança pública que funciona muito bem, pelo menos ela conseguiu, ainda que no susto, fazer o que o Brasil devia estar fazendo.
E eles nem se machucaram, né?
Gente, a moto não pega, né? Olha lá.
É sempre bom a gente lembrar que não é o certo reagir, né?
Não.
É sempre bom a gente alertar, muito embora nós tenhamos essa vontade, evidentemente.
A gente está com o Bruno Pinheiro na nossa janela direto de Brasília.
O Bruno atropelaria, certeza.
Ô, Bruno, hoje você está paisana, não está de terno, está de civil? Conta pra gente.
Dias e dias, né? A vida dá uma folga às vezes, né? Dia a você, a quem nos acompanha. Quero só um número importante, que a região, o estado de Pernambuco, tem duas cidades que estão entre as 20 mais violentas do Brasil. É, região de Recife, justamente onde esse fato aconteceu. Então a gente vê como que os habitantes, que as pessoas, estão enfrentando a segurança pública. Está quase o povo pelo povo. Ainda mais em regiões como essas, que a esquerda é quem está governando. Ainda tem a coragem, a cara de pau, de um ano eleitoral querer falar sobre segurança. Olha o que as pessoas estão enfrentando ao chegar e ao saírem de suas residências. É inacreditável a gente ter que ouvir esse discurso, que estamos preocupados com a soberania ou com a segurança ou com os nossos criminosos, e o povo pelo povo tentando se defender. Até onde vai essa insegurança absurda? E acho que o resultado é esse, né? São duas cidades entre as 20 mais violentas.
Essa região, Embiribeira, é uma região crítica lá da capital pernambucana. E a gente daqui a pouco vai falar sobre aumento de cesta básica, mas chegou uma mensagem agora do Márcio Donato, tá dizendo, e da picanha ninguém fala nada. Nem o Henrique.
Não chegou cerveja.
O prato das pessoas, isso aí também é legal.
O que é que tá mais barato?
Que isso?
Não estar o preço que você gostaria de pagar, uma coisa.
Não, mas falar que tá mais barato
do que há anos atrás.
O quê? Cita um item que eu vou pesquisar aqui só pra gente.
O arroz tá mais barato.
O arroz tá mais barato, tá bom. Enquanto você fala, eu vou pegar aqui.
Vários cortes do que na época do Bolsonaro. Não adianta você comparar o preço do atacadão com o mercado de primeira, que aí vai ser difícil. Agora, que tá mais barato.
Não, eu sei ler.
Tá sim, ponto final. Isso aí é
inegável. Qualquer supermercado, pelo menos aqui hoje, tá R$ 78,90, R$ 64,98. Aí, dependendo do corte. Se for algo melhor, né? Um quilo e meio, aproximadamente, até R$ 298.
Não, peraí.
Mas não é a picanha que você está
acostumado.
Né?
Peraí, Bruno. Vamos lá, picanha.
Bruno,
picanha.
Bruno, como a gente faz uma picanha, às vezes quer fazer um arroz com farofa para acompanhar, aí já está aqui, ó, a queda na safra, já voltou a subir forte o arroz no segundo trimestre de 2026. Nem peguei desde 2022, que aqui tem os dados também, o Henrique, depois eu vou mandar para ele, porque às vezes essa questão de dados, sabe, de incomoda, falar, ah, era 15, virou 25. Não, mas isso é relativo, porque esse é o número que mudou, mas não subiu, não. Entendeu? É importante, né? Quem estudou matemática lá na escola sabe, 25 é maior que 15.
Tem uma notícia que eu quero comentar com vocês, é porque a cesta básica, né, que tá, inclui aí, não tem picanha na cesta básica, mas tem arroz. Tem o arroz. É, para trabalhar, tem que trabalhar o trabalhador que precisa da cesta básica, todos nós precisamos, é o equivalente a 105 horas de trabalho, 52% do salário mínimo médio, na média nacional. Percepção é que o salário é cada vez mais consumido pela alimentação. É
praticamente 2 semanas e meia do mês, né? Então, mais da meta para comprar uma cesta básica.
E o Fernando falando, a picanha. A picanha tá mais 100 e pouco quilo. O patinho, tudo caro, ele vem falar. O Henrique tá falando que tá barata a carne, ele não faz compra. Você vai no mercado...
A carne está mais barata. Diz que tá no preço que eu gostaria de pagar. Mas está mais barata do que no governo anterior. Isso é um fato.
Não está, Henrique. Não está, Henrique.
Quem vai no mercado...
Não tem como.
Claro que quem vai no mercado...
Então você não vai ao mercado.
A cesta básica, beleza. 52% do salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo é baixo. É. E a cesta básica está cara também. A gente precisaria resolver esses problemas que também são coisas a se discutir.
Então, mas agora, o arroz, o feijão, a batata...
O arroz, é o básico, né?
Dizer que produtos aí da cesta básica estão mais... caros do que no governo.
Estão mais
anterior,
caros, Henrique.
É um delírio.
É o
mas
dado.
Mais caro,
meu Deus.
Não teria como as pessoas estarem tendo que pagar 52% do salário para conseguir sobreviver, né? É muito triste.
Básico,
gente.
Né? Chama é cesta básica, não chama cesta
é
premium.
O básico.
Não se chama cesta aquilo que você só sim. quer para o extra.
Natal,
não. Exato. É cesta básica.
E aí, como que as pessoas
básica.
Pagam alimentação, moradia? É, e ainda conseguem ter um pouco de lazer na vida? Como consegue pagar a saúde? Porque, infelizmente,
não existe isso. É muito complicado, doutora Michele. Tem um estudo também mostrando que o salário mínimo, o piso nacional, né, em torno aí de R$ 1.620, para uma família de 4 pessoas, família básica brasileira, o ideal para viver ali com uma tranquilidade mínima, o salário mínimo deveria ser de R$ 8.110. Como é que a gente vai ter isso? É só fazer o dinheiro?
Aí o governo já vem como super rico, né? E aí começa a aumentar os impostos, porque esse dinheiro já vai ser também, não vai insignificante. Porque a ideia do governo é sempre aumentar a arrecadação. Se ganhar um real a mais, o governo quer aumentar o imposto para conseguir tirar alguma coisa daquilo ali e depois o governo quer vender essa
Bruno,
facilidade.
Mas eu queria te perguntar com muita sinceridade, vocês acham que essa é uma situação que se resolve com uma mudança política nos próximos anos? Vocês acham que uma vitória de A ou B pode definir uma situação econômica tão complicada para uma faixa de público tão enorme no Brasil?
Com certeza.
Você acha que dá para melhorar isso? Dá para resolver?
Vocês acham? Começa com responsabilidade fiscal, começa enxugando as contas do governo, começa reorganizando as contas, a gente vai ver a inflação, a gente vai ver a taxa de juros reduzindo, a volta da confiança do mercado. Já fizeram isso em outro momento e agora está totalmente descontrolado. E foi essa promessa que a gente viu lá na campanha em 2022, que iria conseguir, que iria reduzir, que iria voltar à normalidade e nada disso. Para o governo nunca faltou, para o povo sempre tem. E aí a gente vê essa discussão sobre a fila do ossinho, né? Lembra que repercutiu muito isso? A fila do osso, essas pessoas que frequentam, nunca saíram. Porque para o governo é uma farra e uma sanha arrecadatória, as contas públicas estourando. Mas para o povo é sempre essa dificuldade. E a gente já falou aqui que o salário mínimo é o último a ser analisado. Hoje o Congresso está de recesso. Quando voltar, vai ser a campanha. E aí, no último dia, antes de apagar as luzes, é que o salário vai ser analisado. E o governo, não tenha dúvida, vai divulgar. Aumentamos acima da inflação. Olha que mentira, né? É das mesmas que o Henrique conta todo dia aqui.
E não adianta, não é nem uma questão de acreditar que vai mudar. Precisa mudar, porque a gente não vai mais aguentar assim por muito tempo. Então, precisa ter responsabilidade fiscal. E a gente não pode cair no papo de mas veja, eu vou dar vale gás, eu vou dar vale aquilo, porque enquanto se está dando uma coisa, está tirando outra. Então, não adianta dar coisas de graça enquanto está tudo aumentando, porque no fim das contas dá na mesma. Então, a gente precisa exigir, sim, essa responsabilidade fiscal. A gente precisa precisa que o dinheiro público seja levado mais a sério também.
Agora, os números de inflação se mostram controlados e o método que o IBGE usa para o cálculo é o mesmo há muitos anos. Não houve uma mudança no método de cálculo de inflação. Bruno, se você quiser, eu te passo o endereço, você bate na porta do IBGE e reclama lá, falando que o número não corresponde ao que você gostaria que tivesse. E quanto à inflação da cesta básica, vale destacar que em 2022 ela consumia cerca de 69% do salário mínimo, que à época era R$ 1.212. Hoje chega a 51%, como eu falei, não é o ideal, mas melhorou, ponto final. Não tem como dizer que não melhorou, porque 51%, como o Matheus falou que estuda matemática, é menor do que
pós 70%. Pós-pandemia, né? Tem 4 anos, 5...
Passar pano sempre
tem um jeito. Quem tá passando pano? Cara, é de uma ignorância tamanha. Você ignorar uma crise global, onde teve que ter reserva de emergência lá para distribuir para os brasileiros, onde teve que fazer um plano de saúde totalmente diferente, onde as empresas fecharam, onde a gente teve um recorde de empresas quebrando, principalmente as MPEs no Brasil. É de uma ignorância tamanha. Uma coisa, Henrique, é falar, 50 é menor que 60. Outra coisa é ignorar cenário. O governo atual, ele teve 4 anos para tentar mudar alguma coisa. Quando o Fernando pergunta se uma mudança de governo, de fato, poderia trazer uma nova cara, claro que poderia, mas eu não acho nem que traria em 4 anos, que a gente precisa de um plano de Estado. A gente precisa acabar com esse mandato, com essa reeleição eterna no Brasil e, de repente, estabelecer um mandato sem reeleição de 5, 6 anos. A gente precisa falar de tempo de mandato também para o STF. Então, enquanto a gente não acabar com esse desgoverno, a gente não tem política de Estado. O que a gente tem no Brasil é política de reeleição, só isso.
Fernando,
pois não, doutora.
Eu acho que as estatísticas são excelentes, mas sabe como eu meço a questão da economia? No meu bolso. Um poder de compra. Quando eu vou ao mercado, não pode ser, aí eu discordo, você pode me apresentar estatística, eu respeito a ciência, respeito a economia, mas não tem como falar que a gente tem o mesmo poder de compra em 2026, enquanto a gente tinha em 2022. Por quê? Você não compra as mesmas coisas, muito embora o salário mínimo tenha elevado. Então, como que a gente mede a economia? A gente pode falar que o PIB cresceu 1,6%, ok? Mas como que você vai medir se, de fato, o brasileiro tem ou não poder de compra? É na mesa dele.
Muito bem o que a doutora disse, porque é exatamente disso que trata uma pesquisa recente, que não fala de 2022, não. Fala dos últimos 6 meses. Olha que interessante. Segundo esse levantamento do Poder Data, 42% dos brasileiros dizem que a situação financeira pessoal piorou nos últimos 6 meses. A pesquisa mostra uma alta de 23 pontos percentuais na percepção de piora das finanças pessoais. 38% declararam que melhorou, enquanto 19% afirmaram que a situação se manteve do mesmo jeito. E... É muito interessante a gente dizer que quase 40%.
Queria, né? Só ler a notinha de baixo ali, Fernando, ainda tem aí, ó. 48% dizem que não teriam R$ 500 para uma emergência. R$ 500. Ou seja, se bobear, se tiver um problema no carro, se tiver que resolver um problema de encanamento em casa, não paga. Aí o que vira? Vira endividamento, vira empréstimo. Isso quando tem, quando não vai para o agiota. A gente tem mais de 80% da população endividada.
Agora, para dar uma chance para o Henrique falar mais, que eu não sei se ele quer tomar uma água, um café. Henrique, olha um dado. Pode comentar isso aqui.
Se quiser tomar café, precisa também de comprar e o dinheiro, né? Tá curto, porque o café não, também tá alto.
Você tá longe, fica provocando o Henrique. Longe, quero ver perto. Quando vem pro sofá, vira um gatinho.
Bruno, ô Bruno, eu vou trazer um gatinho. Vou trazer um café de Cássia para ele, porque aí não precisa gastar.
Veja esse dado, Henrique.
Perfeito, né? É sempre assim, é sempre ajudando, né?
O herói.
Autonomia. É típico da esquerda, sempre quer que fique uma dependência.
Quer um bolsa café?
Uma autonomia.
É bolsa café.
Ele quer bolsa café.
Bolsa café. Henrique, veja você. Mais da metade dos entrevistados, no entanto, 52%, acreditam que a própria situação financeira vai melhorar. Existe um otimismo. Será que é pelo fato de ser brasileiro e não desistir nunca? O que você acha disso?
Teve em momentos específicos.
Nem Freud explica.
As pessoas estão com otimismo porque, como eu já citei várias vezes aqui, as coisas estão indo melhor, as coisas estão indo para um caminho positivo. O que é bom. O Brasil vem colecionando bons números nesses últimos anos. Como o Matheus citou, teve a questão da pandemia. O mundo inteiro ainda sofre por questões que aconteceram na pandemia. A dívida que foi feita na
pandemia... Agora a pandemia importa.
Persevera até hoje.
Entendi. agora a pandemia importa. Quando eu falei que o preço estava elevado por causa da pandemia, você falou que não tinha nada a ver. Agora importa.
Tem que escolher se a pandemia for importar.
Olha quando usar o argumento, né?
Sempre.
Quando ela sempre
para todos os governos.
Não, ela se importa, ué. Claro que importa.
Eu viro para você.
Só que você que falou que ela não importava.
Os números estavam piores, aí você usa a justificativa da pandemia. Mas para agora, a justificativa é inválida.
Não, quem diz que é inválida? Eu estou dizendo que você disse. Não, peraí. Estou dizendo que você disse, quando eu afirmei que a pandemia teve um impacto gigantesco na economia brasileira, você disse, não, agora a desculpa é a pandemia. Aí quando você vem justificar o cenário terrível que o Brasil vive, aí você fala, o mundo inteiro segue vivendo reflexo da pandemia. Eu concordo que o mundo inteiro segue vivendo reflexos, mas, ou seja, ela importa.
Eu só acho que nós sofremos na pandemia muito mais do que nós deveríamos ter sofrido por culpa de uma ingestão.
Eu também acho que a gestão da saúde é questionável.
Olha, eu quero só dizer o seguinte, as pessoas estão respondendo aqui, esse otimismo que o Henrique está exaltando, ele não está se correspondendo no resultado da nossa pesquisa. Ellen Manager está me anunciando aqui que quase 80% das pessoas estão dizendo que está do mesmo jeito que a pesquisa está mostrando, dos 42% aí. A situação piorou nos últimos seis meses.
Estamos sem pandemia. E o resultado é semelhante, né?
Pois então, as pessoas estão respondendo que está pior nos últimos seis meses do que estava nos seis meses anteriores,
aliás.
Isso
que o Matheus colocou, né, de que muitas pessoas não têm R$500 para pagar uma emergência e faz com que elas fiquem endividadas. A gente tem uma alta taxa de endividamento e a gente tem agora a extensão do programa Desenrola, que, lógico, pode ajudar muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não resolve o problema na fonte, né? Só trata o sintoma e não trata a causa, porque as pessoas podem acabar resolvendo as dívidas, mas elas voltam a se endividar, elas voltam a fazer dívida novamente, e aí vira uma bola de neve. Então não adianta, como eu falei, ter esses programas de vale não sei o quê, Desenrola e tudo mais, se a gente não resolve a causa do problema.
Agora, olha só que interessante, o Bruno, em Brasília, o sofá aqui em São Paulo, porque diferente do que acontece por aqui, né, com relação à reclamação que a gente tem de taxas daqui, taxa para lá, um grupo de milionários do Reino Unido fez um pedido inesperado ao primeiro-ministro britânico. Uma carta com 119 milionários pede que a tributação sobre grandes fortunas aumente ainda mais. Eles dizem que a defesa por menos impostos representa uma mentalidade ultrapassada para se agarrar a cada centavo possível. Então, esse grupo de milionários está dizendo, não, nós temos dinheiro, sim. Tem ex-jogador de futebol, produtores de rock, enfim. Então, são 119. Eu fiz uma pesquisa aqui, o Brasil tem pelo menos 43 mil pessoas com a fortuna que esses milionários têm, acima de 10 milhões de libras, cerca de 67 milhões de reais. Nossos milionários também existem, poderiam fazer a mesma coisa, não?
E os milionários daqui poderiam até, se não defendessem essa ideia, falar, porque eles vão ter um exército de pessoas como o Bruno e o Matheus que vão passar a defendê-los.
Oh,
sem a necessidade alguma deles precisarem fazer a autodefesa.
É o imposto do amor, né, Henrique? É o imposto do amor, né? O imposto do amor, tá tudo certo, né?
Ô Bruno, já que ele me citou, deixa eu trazer uma curiosidade, né? Porque eu acompanhei, já tem uns anos que desde que o Reino Unido anunciou que faria uma mudança tributária, teve uma grande fuga de milionários do Reino Unido. Só em 2024, a gente teve uma saída de mais de 9.500 milionários. Não estou falando de 9 milhões e meio. Mais de 9.500 milionários saíram, tiraram os recursos do Reino Unido. Em 2025, a estimativa é o recorde de 16.500 milionários que tiraram suas fortunas do Reino Unido. Então, na verdade, isso é um movimento, pode ter um outro realmente consciente, isso importa. Existe, vale pesquisar depois, o movimento The Giving Pledge. É um movimento proposto por alguns bilionários para doarem metade de suas fortunas para causas sociais. Então, quando a gente tem conhecimento, você vai trazendo esse tipo de informação. E vale dizer, a maioria dos milionários do Reino Unido já fugiram, já tiraram suas fortunas de lá. A maioria levou para o Oriente Médio, que inclusive a Arábia Saudita e outros ofereceram 0% para você levar tudo, ou seja, você não pagaria nada.
Não é todo mundo bonzinho, não, né, Matheus?
Então tem uma fachada, tem uma fachada bonitinha aí.
Em outubro de 2025, o governo Lula já tinha gerado, aplicado 27 novos impostos. Não, e isso não era somente um para ricos, não, para todos.
Meus amigos, eu estou com um outro grande jornalista aí que, se talento taxasse, ele seria taxado, né? Porque nossos repórteres aqui seriam taxados. É o Marco Viana que está lá. Ô, Bruno, espera só um pouquinho, vamos para Brasília também, porque tem uma história interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes...
Vou cobrar uma taxa de espera, viu?
48 horas, Alexandre Moraes deu para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explicasse se ele autorizou ou não o uso da própria imagem naquele vídeo de inteligência artificial que ontem deu pano para manga por aqui. Vamos lá, então. Marco Viana, pera um pouquinho. Bruno, aí, olha ele aí. Conta para a gente. Não é inteligência artificial, não. É inteligência real falando conosco. Fala, Marco Viana.
Olá, Fernando, muito bom dia para você. Sinto-me lisonjeado todos os dias aqui contigo. Ótimo dia a todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. Deu pano para manga e vai continuar ainda pelos próximos dias. Ministro Alexandre de Moraes deu esse prazo, 48 horas, no relógio, contado, para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informe se ele autorizou ou não o uso da própria imagem, o uso da voz, naquele vídeo produzido com inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL no último sábado, que colocou o nome de Flávio Bolsonaro à disposição para concorrer à presidência da República. Bom, a resposta é considerada, Fernando, bem importante porque pode definir os próximos passos da análise feita pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, se ficar comprovado que Bolsonaro tinha o conhecimento, tinha autorizado a divulgação do material, Moraes entende que pode ter havido ali um descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Bom, na decisão, o ministro destaca que Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros, e afirma que a eventual autorização para a divulgação de um vídeo de conteúdo político-eleitoral pode configurar uma nova violação das restrições judiciais, com a possibilidade, inclusive, de revisão, olha só, de revisão da prisão domiciliar para o regime fechado. Então, por outro lado, vale salientar, se a defesa informar que o ex-presidente não autorizou o uso da imagem, não autorizou o uso da voz, essa explicação pode afastar a hipótese do descumprimento da medida cautelar, essa medida analisada por Alexandre de Moraes. Mas isso não encerra o caso, porque, paralelamente, o Tribunal Superior Eleitoral ainda deve analisar a ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que aponta uma suposta propaganda eleitoral antecipada, justamente com o uso irregular de inteligência artificial durante a convenção do PL. Ou seja, a resposta da defesa pode ter impacto na análise feita pelo STF, mas a apuração eleitoral sobre o uso do vídeo e seus possíveis efeitos na campanha segue um caminho próprio no TSE. Então, a gente falou isso, inclusive, ontem aqui no Morning Show, ao longo da programação da Jovem Pan. São dois assuntos, praticamente, são dois vieses, são duas situações, duas colunas que vão ser apuradas. Primeiro, tendo como foco Jair Bolsonaro, a manifestação pública dele utilizando a inteligência artificial, e por isso Alexandre de Moraes quer saber se ele autorizou ou não a divulgação, a reprodução desse vídeo no evento. Por outro lado, essa manifestação, esse pedido de análise feito pelo Partido dos Trabalhadores contra o PL, contra Flávio Bolsonaro, por propaganda eleitoral antecipada e o uso irregular da inteligência artificial. Ou seja, um não anula o outro. Então são duas apurações que serão feitas e, claro, seguiremos acompanhando as duas para passo diretamente de Brasília. Fernando.
Valeu, Marco. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Seguimos aqui no nosso sofá e também com a nossa janela com o Bruno Pinheiro. Fazer um break na rede de rádios.
Uau! Como meu pai é forte! Ele é muito corajoso!
Caramba! Ele é genial!
Ele é o máximo, né?
É sim!
O presente do seu super pai está aqui nas lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Música, informação, Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Regras mais objetivas. Inclusive, voltamos agora para nossa rede de rádios e estamos falando do vídeo de inteligência artificial que foi mostrado na convenção do PL do Jair Bolsonaro e discutindo se isso pode configurar propaganda eleitoral ou deepfake, como consta na decisão, né? Esse teria que ser apurado se é uma deepfake, mas, como foi falado, concordo plenamente com a doutora Priscila, foi avisado que é inteligência artificial e não foi colocada nenhuma fala que não seria uma fala do próprio Jair Bolsonaro que ele não concordasse.
É um texto num agora, nível de subjetividade que tanto você é pode criticar...
Mas é subjetivo.
Não, mas nesse caso, não porque não teve deepfake, mas eu concordo que abre margem para a interpretação do juiz, como muitas regras que a gente tem no Brasil, que a gente fala, são cláusulas gerais, são cláusulas abertas, e por isso, muitas vezes, a gente critica decisões judiciais que acabam entrando muito em questões que não estão na lei, fazendo uma interpretação às vezes muito exagerada de uma coisa que não está lá.
Ô, gente, eu acho aqui que é um ponto importante. Nesse sentido, eles foram muito inteligentes. Eu explico. Se tem brecha, o que não é proibido é permitido. Então, se é brecha da lei, entendo que eles utilizaram de forma inteligente essa brecha. Se não é proibido, não tem preceito fraudulento.
Exatamente.
E não foi pelo candidato.
Ontem, Dani Vox falou lindamente aqui no sofá sobre o apelo emocional que o vídeo contém.
Sim.
É quase como se o Bolsonaro do vídeo estivesse apelando, vote em mim, votando no Flávio.
Até
é sangue do meu sangue.
Sofá, né?
Não, não choraram, não.
A gente chorou.
Não teve nada
disso.
Ninguém chorou. Ninguém chorou.
Tá molhado do seu lado, deu pra entender.
Molhou, Bruno.
Agora,
pra entender
onde é uma emoção que o pessoal teve.
Assim não dá. Desse jeito, aí não dá.
Tá, que a Letícia aí, não tá aqui.
Isso é deepfake. Isso é deepfake.
O Bruno chorou, que eu fiquei sabendo em Brasília.
Isso
por causa
é deepfake.
Mas isso daí,
ele beijou a tela pessoalmente, viu?
Ele beijou a tela. Ele tava na convenção, ele deve ter beijado o telão lá.
Diferente de outros que não saem às ruas, eu estava lá, fui a São Paulo, fui pessoalmente assistir o evento. Diferente de outros que não saem, né?
Mas quem você está dizendo?
Peraí.
Não, então agora fala.
Fechado, né?
Peraí.
Tem um problema, né?
Peraí, quem que não sai às ruas? Você está dizendo?
Não, eu não vou citar nomes aqui, mas tem aliados e líderes que o Henrique respeita e tem quase uma idolatria, não saem às ruas,
o Bruno,
né? Ambiente controlado, evento em sala, né?
Inclusive,
não vou porque home office, né?
Ô Bruno, inclusive sobre isso, vale lembrar que em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi proibido de fazer eventos ali no Palácio do Planalto e tudo, foi
precisou
proibido.
Precisou alugar um outro espaço, né?
E boa parte dos vídeos que estão sendo, que o chiqueirinho eleitoral ali, estão sendo gravados ali. Então é curioso, né? Como os pesos e as medidas, eles mudam conforme quem é o avaliado. Então vale a pena, realmente, quem não vai às ruas fica ali
por
no seu ringue.
Por falar em avaliação, eu quero aproveitar o Henrique aqui, nosso avaliador crítico de inteligência artificial em vídeo, para ver mais um vídeo. Eu vou chamar... Ô, Bruno, continua conosco, que agora nós vamos para Minas Gerais. Um outro vídeo, que o Henrique vai falar sobre ele daqui a pouco, está dando o que falar. Senador Cleitinho Azevedo, do PL de Minas Gerais, que não saiu de cima do muro, não sabe se vai, se fica, ou se não vai, nem fica, para disputar o governo do estado de Minas Gerais... Publicou um vídeo aí, Rodrigo Costa, aí ao vivo, real, conosco. Conta pra gente, Rodrigão, direto de Minas. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Fernando, a todos do Sofá do Morning Show, todos aqui conosco acompanhando. Olha só, a eleição em Minas Gerais beira a insanidade. A gente não consegue chegar a uma outra definição que não seja... essa. Três dias depois da Convenção Estadual do Republicanos terminar sem oficializar a sua candidatura ao governo de Minas, o senador Cleitinho Azevedo publicou, na noite desta terça-feira, um vídeo produzido por inteligência artificial em que conversa com o pai e o irmão, ambos já falecidos, aconselhando-os a fazer o que tem que ser feito. É exatamente isso. No momento, ali também, o irmão de Cleitinho, que faleceu há poucos dias através desse vídeo gerado por inteligência artificial, entrega uma bandeira do estado de Minas Gerais a Cleitinho. A publicação ela foi acompanhada apenas da frase, de uma pequena frase na legenda, dizendo "seguirei na missão". É isso que o vídeo, através de inteligência artificial, mostra no perfil do senador. Nos comentários, diversas lideranças aqui do estado de Minas Gerais e lideranças nacionais também deixam comentários de apoio ao senador Cleitinho e permanece aquela indefinição. Muitos viram nesse vídeo um sinal de que Cleitinho poderia concorrer de fato ao governo do estado de Minas Gerais. Dois irmãos de Cleitinho deram uma entrevista a um jornal aqui do estado de Minas Gerais ontem dizendo que ele é candidato, que ele vai se apresentar como candidato, mas o suspense, ele permanece. Ao longo desses últimos meses, são diversas idas e vindas de Cleitinho Azevedo, em alguns momentos sinalizando que poderia sim ser candidato, em outros dando sinais de que não. Chegou a dizer que teria recebido uma proposta financeira para deixar de ser candidato. Em outro momento, questionou o próprio partido se ele poderia ou não dar a legenda para ele. São muitas idas e vindas de um candidato, de um pré-candidato, na verdade, que lidera as pesquisas no estado de Minas Gerais desde o início do período pré-eleitoral. E agora fica essa questão que envolve esse vídeo de inteligência artificial. As informações entre nós, jornalistas, também aqui em Minas, cada vez mais confusas, Fernando, porque em alguns momentos fica também a apuração de um lado de que Cleitinho será candidato, com jornalistas colegas também de outro lado dizendo o seguinte: olha, eu tenho informação de outros partidos, de partidos aliados, de que ele não vem candidato. É muita confusão. E como eu disse no início aqui dessa entrada no Morning Show de hoje, A política mineira, nesse momento, ela beira a insanidade. Principalmente quando nós pegarmos, se nós pegarmos aqui as convenções estaduais, a maioria delas terminando sem um martelo batido em relação à disputa ao executivo. E isso vale praticamente ali para todos os partidos mineiros em seus diretórios estaduais. O que vai acontecer daqui para frente ainda vai e continua a ser uma surpresa que nós vamos ter que aguardar, pelo menos até o prazo do fim das convenções e os prazos eleitorais e início da campanha. Fernando.
Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Vamos tentar entender essa situação aí complicada em Minas, porque quem ganha em Minas ganha no Brasil. O palanque mineiro para as eleições de governador vale muito esse ano, né?
É, e vale dizer que nas pesquisas, mesmo não oficialmente candidato, o Cleitinho, ele está disparado em primeiro lugar. E eu até espero que ele seja candidato, porque o outro nome que é aventado, que poderia substituí-lo, é um nome horrível para a política mineira. Então, espero que ele siga candidato.
Mas, infelizmente...
Bom, eu só vou te pedir do Rodrigo. Rodrigão, muito obrigado, viu? Pode continuar.
Grande abraço.
Pode continuar com um pãozinho de queijo aí. Pode continuar com um cafezinho. Muito obrigado. Eu só queria tentar também que entre os absurdos ali do vídeo, depois o Henrique vai dar a opinião dele, camisa do América, gente. Não. Ali, Lei Maria da Moda. Não usa. Não. Horroroso. Horroroso aquilo.
Ninguém é contra o Coelhão.
Camisa horrorosa do América.
Infelizmente.
Quem não gosta do América, todo mundo gosta.
Eu odeio. Ah, que é isso, gente? Trem feio esse negócio. Não, vai.
Gente, infelizmente, um pouco diferente do vídeo anterior do PL, nesse caso, poderia ensejar uma campanha antecipada. Vou explicar.
Ah, isso aí?
O TSE, ele não permite que você faça uso de vídeos que não existiram, de criação com pessoas mortas. É diferente de você usar um vídeo dele com o pai passeando, relembrando alguma coisa que anteriormente foi vivido. Então, eu acho que pode vir a ser questionado como uma pré-campanha.